quanto tempo você faz esse trabalho, Lara?
Olha, quando eu fui chamada para palestrar no Warung, isso foi no auge da pandemia. Então a gente pega ali, não sei direito, 2020, por aí. E aí foi aí que eu comecei a estudar essas, recebi como pacientes e comecei a perceber essas imagens. Então, trabalhar com profissionais da indústria desde a pandemia. Agora, que o Backstage Mind está oficializado e tudo mais, foi, acho que final de 2021, algo do tipo. Foi quando eu precisei recrutar mais gente, né, fazer uma coisa mais séria e decidi que isso também, né, vai ser meu projeto de doutorado. Então.
É um projeto de vida. Agora você trouxe essa questão da
Da
pandemia, né?
pandemia.
Como é que é trabalhar um contexto de festa sem festa, com todo mundo em casa, todo mundo
Foi por isso que eu consegui
trancado?
todos esses pacientes, porque, né, como estava o artista na pandemia? Poxa, o que aconteceu com os artistas foi terrível. Eles não tinham incentivo. Teve, eu li a lei depois, Aldir Blanc, mas assim, sem perspectiva de som, de show, quando eu vou tocar? Será que algum dia eu vou tocar novamente? Chegou o momento da pandemia e o dia que eu fui palestrar, eu falei, cara, eu não posso ser desrespeitosa com essas pessoas, porque elas devem estar quebradas de grana, perderam pessoas, tudo que está de ruim acontecendo na pandemia, né? Então, eu estou falando com um artista que não está sendo ouvido. E eles fizeram o que puderam, gravaram lives, né? Começou aquela onda de lives, não só na música eletrônica, mas era live de tudo. Teve até Caetano Veloso, teve Jota Quest, live de Ludmilla, live de sertanejo, enfim. Foi muito difícil, porque não havia esperança. Então, teve que ser um trabalho ali de consciência e de crença que isso ia passar. Porque foi uma classe que sofreu muito e que está se recuperando agora. E é por isso que, além de tudo, eu faço muito gosto de acompanhar, de sair, de ir nas festas prestigiar esses artistas, sabe? Que por muito tempo ficaram com o seu trabalho engavetado. Beleza, muitos DJs ficam lá produzindo de madrugada no estúdio, mas você produz para ser ouvido e as pessoas nem estavam também com cabeça para isso, né? Perdendo pessoas, enfim.
Você trouxe uma sensação da falta de esperança, e aí é isso, né? Como você produzir, como você atuar em redução de dano dentro de uma falsa, de uma não esperança?
Exatamente, é muito difícil, mas aí nós estamos falando de imagens separadas, redução de danos e a não esperança diante da pandemia, né? Agora, claro que se você estiver falando de consumo, aumento de consumo, sim, houve, né, durante a pandemia. Por que as pessoas procuram alterar o estado de consciência? Porque eu quero escapar de algo.
Fuga,
Sim. Óbvio que na
obviamente, fuga.
pandemia, naquele terror absoluto, houve isso. E sim, é difícil, mais difícil ainda trabalhar quando o contexto é de derrota, né? É diferente trabalhar com um paciente que faz uso de substâncias psicoativas e trabalha redução de danos em contexto de festas, do que um paciente que usa substâncias psicoativas porque perdeu um parente. E é por isso que o sujeito tem que ser olhado, por que ele busca isso? Por que ele está usando? É só pela música, é só pela festa? O que mais está acontecendo na sua vida? Por que que tem gente que precisa de tanto? Né? Então, é isso que a gente tem que olhar.
Talvez esse seja o diferencial. Ele não é um trabalho pontual, né? Ele é um trabalho que ele na verdade, ele inicia na festa, né?
Sim. Eu acho que você deu uma boa descrição. Ele inicia na festa e aí abre para a vida do sujeito, que é muito além de uma festa, que é muito além de uma noite, que é muito além de uma substância.
Você trouxe dois pontos aqui que eu queria que você explorasse um pouquinho. Essa relação do sucesso e do fracasso, que as pessoas passam por isso o tempo todo, e a questão do processo criativo, né? Que para um artista é devastador, né? É muito angustiante, né? Você não conseguir tocar, você não conseguir escrever, né? Como é que você trabalha isso, né? Para que
Como
ele
é que eu
possa ir
trabalho
para a
isso?
cena, né?
Claro, processo criativo. Primeiro, entendendo que cada processo criativo é individual. Existem pessoas que gostam de produzir de madrugada, existem pessoas que gostam de produzir de dia. Que é muito comum entre os DJs falar madrugada no set. Mas aí eu vou juntar com a outra pergunta e talvez eu responda as duas. Eu tenho estudado muito um livro junguiano, que fala sobre a vergonha. A vergonha do performar, a vergonha do fazer. E ela pode ter uma potência dupla, tá? Ela pode te travar. Então a gente tem que trabalhar essa trava. Do tipo, não consigo. Isso sobre qualquer coisa na vida. Mas ela te impulsiona. Você tem medo que a sua música não seja gostada, você tem medo que você não faça aquelas pessoas dançarem. Logo, você quer dar o melhor de si. Então, essa dupla potencialidade da vergonha é explorada no setting terapêutico e está completamente relacionada com o processo criativo. E entender que, assim, nós não somos máquinas de produzir. Cada um entende o seu processo criativo. Tem gente que gosta de psicoterapeuticamente falando, usar psicodélicos e produzir, porque acha que abre mais. Tem gente que se criar assim vai ficar horrível. É entender de cada um e explorar todo esse potencial. Mas o processo criativo realmente é algo muito individual. Agora, a vergonha, a gente, né, essa insegurança, a gente trabalha muito nesse processo dual, assim. Porque eu vejo a insegurança, o medo de fazer feio, com que as pessoas progridam mais, assim. Eles querem, não, eu quero detonar aquele pistão, eu quero ver aquelas pessoas dançando. Então, a tua preocupação não é só ruim. Você quer dar um bom trabalho, né? Igual quando a gente quer mandar um bom texto e fica, meu Deus, é para fulano, então eu tenho que fazer perfeito esse negócio. Não é de todo ruim. Mas é explorado isso, assim, e muito a vida individual de cada um, né?
Essas pessoas que trabalham mais assim nos serviços mesmo, a faxineira, o balconista, o cara que está no caixa, que está guardando, sabe,
Certo.
a bolsa, tal, eles chegam aos consultórios, as queixas são as mesmas, como é?
Chegam. Aí é mais em relação à hora trabalhada, né? Trocar um dia pela noite. É mais em relação à privação de sono. É mais a lidar com o público que está alterado, né? Então você não tem uma pista para comandar, mas você tem uma galera para servir vodka. E tem um pessoal que não respeita, porque tá, sei lá, muito doidão, digamos assim. Então é por isso que essas pessoas merecem tanto atendimento quanto os DJs, sabe? As pessoas que passam o som, que não estão lá no estrelato, mas estão o tempo todo vendo se o som está certo, porque se o som não está bom, a festa já era, né? Então, a gente aborda esse tipo de questão, sim. Eles chegam aos consultórios, mas com essas demandas, assim. E alguns, sim, acontece de, ó, trabalhei e usei uma substância psicoativa, precisei me manter acordado. Fiz desta forma. E a gente acolhe sem julgamento e vê como aquilo funcionou para aquela pessoa. E se aquilo, enfim, como desenvolve e tudo mais.
Quantas festas vocês já fizeram? Você tem aí
Então,
um número?
atualmente nós fizemos algumas na Detroit, que é um after muito interessante que acontece. Lá em Balneário Camboriú, que fica pertinho de Itajaí, perto do Arung. Então, a gente costuma receber muita gente lá.
Tá joia. E para
Agora
quem.
nós vamos para ciclo coletivo.
Para ciclo.
Que é uma festa de hard techno. Então, as tendas estão iniciando agora. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa de um redutor para testar, de um redutor para fazer o acolhimento, de um redutor para instruir. Quem está testando não tem tempo para ficar te ensinando sobre a substância. Daí vem comigo. Normalmente a instrução é comigo, né? Aí vai para o outro que acolhe.
Perfeito. E para quem quiser procurar vocês, como
Onde
é que
te
acha
encontro?
vocês? Qual é o contato
Então,
aí?
nós somos o arroba do Instagram, Backstage Minds. Backstage Minds, sem segredo. E o meu Instagram profissional, da psicóloga Lara, é @analítica.mente. Perfeito.
Perfeito. Lara, obrigada por
Eu é que
trazer
agradeço
essa.
você,
Eu adorei o assunto, achei Não,
inusitado.
quando eu conversei com ela, falei, nossa, não sabia que isso existia, nunca tinha
Verdade.
ouvido falar, nunca tinha ouvido
Verdade.
falar. Que a
Muito.
gente conhece aí
Fico
o
muito feliz que
contexto.
vocês tenham gostado, porque esse é o intuito mesmo. Isso, inclusive, é um ato de redução de danos, abrir para escutar sobre isso,
Claro,
sabe?
sim. Saber que isso
Isso é muito
existe.
importante.
É, e vocês
Exato.
têm uma pegada muito legal que é a informação, né?
É.
Que é tão difícil para a gente em todos os campos,
Sim.
né? Informação, né?
Sim.
Maravilha.
Super obrigada, Lara.
Obrigada, sucesso
obrigada,
no projeto.
Meninas.
Tchau, tchau.
Muito obrigada, um beijo. Agradeço a vocês.
Tchau, tchau.
Um beijo, tchau. Viu só? Demos um norte. Gosto quando a gente discute coisas novas.
Não, e a importância desse programa é justamente isso, né? Descobrir mulheres que estão fazendo projetos que a gente nem imagina que existam, né?
Pois é, pois é. Minha amiga.
Vamos lá.
Olha, sempre um prazer estar contigo aqui. Te vejo na semana que vem.
Sempre.
Já vou me despedindo de você, de todes. E o que vem aí? Porque eu nunca sei. Agora eu não quero mais saber o que tem de música. Eu quero sempre ficar na surpresa. Não sei.
Bom, então vamos de Fernanda Abreu com Jackson do Pandeiro.
Beijo.
Beijo.
Pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação.
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o coco sambar.
Quem foi?
Fez a ema gemer na boa. que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu conto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi?
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.